PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, episódio 12 desta nossa quarta temporada, numa das semanas mais quentes de ciclismo, também uma semana quente meteorologicamente, teve bom tempo nesta semana. Enfim, deixamos a conversa de elevador, vamos para o ciclismo. Hoje tenho o prazer de ter na minha companhia o Rui Ribeiro. Rui, como estás?
Olá, David. Olá a todos os que nos ouvem. Também olá ao meu colega que apresentarás a seguir, que eu não vou estar já a desvendar quem é. Estou bem.
Não vais revelar.
Estou bem, mas o tempo é que piorou já a partir de hoje, por isso essa tua semana de tempo quente foi... Pronto, foi mesmo entre o último podcast e este, porque agora já vamos voltar ao mau tempo, parece.
Sim, e também diretamente das instalações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para nos juntar nesta previsão meteorológica. Nuno Ferreira, desvendamos finalmente a identidade do nosso terceiro elemento. Nuno, não sei se preferes falar do tempo ou falar de ciclismo, como estás?
Eu sou mais especializado no tempo, como tu bem sabes, David, mas vamos falar sobre ciclismo. Acho que é melhor, e tivemos aqui bastantes provas a acontecer, aliás até é quase difícil de acompanhar tudo. Estamos naquela altura do ano que eu mais gosto, porque isto aqui são provas atrás de provas e todas elas muito espetaculares, portanto vamos tentar recapitular aqui um bocadinho o que tivemos nestes últimos dias e antever o que virá aí no próximo fim de semana.
Foi uma semana bem preenchida, uma semana que também teve corridas cá em Portugal, com a volta ao Alentejo, onde a Caja Rural dominou, tendo vencido, se não me engano pelas minhas contas, 4 das 5 etapas, e como é óbvio, a classificação geral, e destaque para a vitória do Yuri Leite numa etapa. Mas queria dizer também, na semana passada, acabamos por não referir, tivemos um evento que não acontece muitas vezes, que foi uma vitória da Daniela Campos e tivemos uma portuguesa a vencer em provas UCI, que já não acontecia desde a década de 90, em provas do calendário internacional, e ela venceu na volta à Guatemala. Passando então para aquela que foi a atualidade do ciclismo internacional, vamos começar com o que se passou aqui ao lado, ponto e vírgula, porque a Catalunha não é assim tão perto, onde tivemos a volta à Catalunha, uma das mais antigas provas por etapas do mundo, aliás, já estava na sua edição número 103, onde Tadej Pogacar venceu sem muitas contemplações, levou para casa 4 etapas, algo que já não acontecia. Um corredor vencer 4 etapas da mesma prova por etapas, sem ser, claro, uma grande volta, desde a volta à Suíça de 2012, na altura Peter Sagan também venceu 4 etapas. Pogacar venceu, digamos, todas as etapas com mais um bocadinho de dificuldade, ainda deixou escapar a primeira assim um bocadinho entre os dedos. Rui, tu estiveste aqui na semana passada com o Nuno, onde já falaram um bocadinho desta corrida. Marcada por este domínio de Pogacar, para nós portugueses mais um top 10 de João Almeida, e depois lá está, se quiséssemos ver a corrida quase tirando o Pogacar e vendo-a, digamos, isto como vendo depois os outros a correr, que também foi animado, tivemos um Landa em boa forma. Lá está, quando o Landa está bem, parece que há sempre alguém que está melhor para lhe tirar a vitória, e um regresso também de Egan Bernal a pódios em corridas do World Tour, algo que também já não acontecia há algum tempo. Aliás, acho que em termos de World Tour, desde o Giro, ele tinha feito pódio desde o Giro 2021 que ele venceu, ele tinha feito pódio este ano no Gran Caminho, mas isso não é uma prova World Tour como bem sabemos. Mas em resumo, podemos dizer que foi isso. E se calhar destacar aquela bela etapa de sábado, apesar de lá está, desse domínio do Pogacar, que venceu sem muitas contemplações, acabou por ser uma belíssima etapa de montanha, com os corredores do top 10 a chegarem praticamente um por um à meta. E onde tivemos, lá está, Bernal, Landa, também, se calhar se quisermos falar das não sei se surpresas é a palavra certa, mas Chris Harper e António Tiberi foram talvez os corredores mais em destaque desta prova, que não estávamos assim muito à espera. Rui, o que é que dá para ver para além de Pogacar nesta volta à Catalunha?
É complicado ver para além da de Pogacar nesta volta à Catalunha, mas como estavas a dizer, foi um domínio absoluto, não é? Que acaba sempre. Eu gosto de ver estas super exibições, mas também percebo que acaba por se tornar, porque eu próprio também sinto isso, não é? Que acaba por se tornar um bocadinho de bem, como é que ele vai. A dúvida é só como é que ele ia ganhar em certo dia, porque foi mesmo um domínio brutal do Pogacar. Ele trazia aqui uma bela equipa, onde se destacava, claro, o João Almeida, se bem que o Marco Soler também, verdade seja dita, também esteve em bom plano ao longo da semana, mais em papel de trabalho unicamente. O João Almeida conseguiu juntar a isso ainda um bom lugar na geral final, mas de Pogacar não há muito a dizer. Ele aqui estava a correr sobretudo contra ciclistas de classificação geral, de uma segunda ou até terceira linha, talvez só colocasse o Henrique Mas nessa segunda linha, e também o Simon Yates, mas o Simon Yates vem de doença ou de um pequeno problema, de uma lesão qualquer, não tenho bem a certeza, e acabou por não estar.
Então, e o vencedor da Volta à Espanha do ano passado, não consideras?
Eu ia acrescentar aqui depois, e depois os gregários de luxo dos outros candidatos com quem eu vejo ombrear com Pogacar, e a verdade é que eu não imagino, e acho que se quisermos ser factuais na nossa análise, eu nunca poria a entrada de uma grande volta ou de uma prova de uma semana deste género, nunca poria o Sepp Kuss no patamar do Tadej Pogacar. Até se calhar punha, por exemplo, o João Almeida, se não estivesse na equipa do próprio Pogacar, punha-o mais depressa como um candidato possível a tentar bater o esloveno do que propriamente o Sepp Kuss. Se bem que aqui o Sepp Kuss, e agora fazendo esta ponte para a etapa de sábado que estavas a falar, de que ele foi um bocadinho responsável pelo desenho desta etapa. Ele tinha publicado como sugestão à organização um percurso que não era 100% idêntico a este, mas passava pelas subidas que os ciclistas ultrapassaram como sugestão de uma etapa da Volta à Catalunha, e os organizadores fizeram-lhe a vontade, mas se calhar ele ficou um bocadinho arrependido depois, quando teve que passar aquela subida duríssima, que deixa-me ver até se recupera o nome, era o Col de Pradel. Acho que é a primeira vez, ou das primeiras vezes, pelo menos de forma mais recente, que a subida é ultrapassada, e com a oportunidade de nós vermos essa mesma subida. E a verdade é que aqueles últimos 5, 6 km eram uma dureza brutal, quase sempre acima dos 10%, com rampas ainda mais inclinadas do que isso, com quilómetros quase nos 13% de inclinação média, e a verdade é que fez muitas diferenças no pelotão logo ali. A Visma Lisa Bike desapareceu, nem Sepp Kuss, nem Kian Nooitbroeks, o Kruijswijk era ele que vinha a puxar o grupo e que deixou para trás os colegas de equipa. Foi uma Visma à Movistar nesta subida, deve ter sido dos ares de Espanha. E depois, pronto, apesar da exibição do Pogacar não ter deixado dúvidas quanto à vitória também nesta etapa, aquela luta que tu falaste do Bernal, do Landa, mesmo o próprio Henrique Mas depois tenta fazer a ponte para a frente, está ali uma altura em que está para aí uns 5 ou 10 segundos do grupo, do Landa e do Bernal, não consegue fazer essa colagem e depois perde tempo, não é? Porque fica ali um bocadinho na terra de ninguém e acaba por não conseguir chegar. Foi uma boa etapa de ciclismo, o percurso está muito bem desenhado, e pronto, é pena não ter havido aqui mais concorrência ao Pogacar para termos tido uma corrida mais emocionante nesse sentido, porque de facto pareceu estar super bem desenhado o percurso, com destaque para esta etapa de sábado, como é lógico. E pronto, também depois de destacar, para além da vitória do Marijn Vandenberghe ao sprint na etapa 4, isto porque já falei da etapa 1 no no episódio da semana passada, a vitória também do Axel Lawrence na etapa 5, que acho que é a primeira dele no World Tour, ele que se tornou campeão mundial de sub-23 no final da época passada, à frente do António Morgado, como todos nos recordamos. É a primeira dele do World Tour, desconfio que não há de ser a última. Ele que já tinha batido o Mads Pedersen numa chegada à Mads Pedersen no início do ano, por isso é sinal que qualidade não lhe falta, e acho que vamos ouvir falar deste miúdo francês durante mais alguns anos.
Nuno, como o Rui disse, Pogacar um bocado contra os gregários, os adversários dele, mas eu queria destacar um bocadinho esta exibição do Landa. Acho que foi talvez o melhor Mikel Landa que vimos em algum tempo. Eu não sei, eu diria que talvez desde que ele fez pódio no Giro já não apresentava assim um nível tão grande como vimos nesta volta à Catalunha. Não sei se estou a ser exagerado ou não, mas gostei de ver.
Sim, também gostei de ver, concordo contigo. Ele, nesse pódio que ele faz no Giro, embora não tenhamos visto um Landa, propriamente um Landa de ataque, como noutros tempos nos recordámos de ter visto, mas acho que o Landa voltou aqui a ter um nível muito interessante. Temos que lhe dar um mérito, que tentou seguir.
Sim, ainda foi, e foi o... Foi o único que tentou ainda
o
atacar, um dia o
Pogacar. Exatamente, eu acho que só isso já é um grande mérito. Em face do que o Rui agora falava há pouco, quando o Vingard e o Pogacar estão nestas provas e não têm a presença um do outro, estão sozinhos, torna-se muito complicado para os outros corredores. Não vou dizer que é uma vitória praticamente certa deles, mas anda lá perto. E olhando aqui para os outros corredores, acho que concordo contigo que o Landa é sem dúvida alguma um grande destaque. Eu aqui no início desta temporada cheguei aqui a vaticinar que se calhar um Mikel Landa poderia não corresponder às expectativas que eventualmente a Soudal e o próprio Remco poderão ter para ele, mas em face deste início de temporada, aquilo que ele fez aqui no Algarve a trabalhar para o Remco e agora o que fez aqui na volta à Catalunha, podemos esperar, acreditar e ficar contentes por ver um Landa a esse nível do pódio do Giro e de outras prestações que reconhecemos do passado que o Landa chegou a ter, e depois em face das múltiplas circunstâncias da sua carreira, por este ou por aquele motivo, foi-se perdendo um pouco, mas ainda assim é um início de temporada muito bom do Landa. Gostei de ver aqui na Catalunha, lá está, sem medo de tentar alguma coisa perante o Pogacar, sem ter o medo, entre aspas, de o tentar colocar em um bocadinho de dificuldades. Sabemos que é praticamente impossível, mas há que dar sempre merda a quem tenta. Portanto, eu acho que o que a equipa da Soudal e o que nós esperamos é que o Landa possa manter este nível, nomeadamente no que vem aí para a frente, e neste caso em particular no trabalho que terá que fazer em princípio para o Remco, como seu gregário no Tour de France, e que nós sabemos que vai ser um Tour de France muito duro. Portanto, acredito que aqui o Landa, com este início de temporada, possa ser um elemento muito forte. E gostei de ver, e espero que ele consiga manter este nível, porque quantos mais corredores tivermos a este nível, mais as corridas poderão ser interessantes. Se me permites, também o maior destaque pós-Pogacar, e o Rui já disse tudo sobre o Pogacar, não há muito mais a dizer, acho que também vocês concordam, é o Bernal. Mais um resultado muito interessante aqui neste início de temporada. Ele tem feito aqui resultados muito interessantes neste início de época. Começou bem na Colômbia, de Mion, que é a Colômbia, que é uma corrida muito menor, mas nós sabemos que os colombianos levam esta corrida muito a sério, e é uma corrida logo no início da temporada, e ele entrou bem, fez logo um quinto lugar. Já tínhamos falado também aqui do terceiro lugar do Gran Camiño e do sétimo no Paris-Nice. É certo que o Gran Camiño, por não ser uma corrida do World Tour, pode não ter assim tanta relevância como tem agora este terceiro lugar aqui na Catalunha, mas essencialmente aquilo que nós vimos naquela etapa de sábado foi aquilo, recordar um bocadinho de um Bernal de outros tempos, e depois de um ano de 2023 complicado, que foi o ano de regresso à estrada, após o acidente que todos nós sabemos que ele teve, e um Bernal que, se conseguir manter estes níveis físicos, faz-nos aqui um bocadinho sonhar. Eu não digo já este ano, mas se calhar se na próxima temporada não poderemos ver o Bernal ao nível que já chegámos a ver. Eu acho que é difícil lhe pedirmos isto depois do que lhe aconteceu. No entanto, ele tem estado a dar boas prestações, ele também tem reconhecido nas declarações que tem feito que tem estado a um bom nível, até a surpreendê-lo, e que tem estado a sentir-se bem. Portanto, acho que também é aqui um dos destaques que temos que ter aqui da Catalunha.
Eu acredito que é complicado pensarmos em Bernal para voltar a vencer uma grande volta. Mas eu acho que depois deste início de ano, pódios, acho que não é de descartar.
Se questão do Vingard, Pogacar, presente e TRM, que eu acho que é difícil qualquer um dos outros se aproximar deles. Inclusivamente até o Bernal, imaginando que ele poderá atingir aquele nível que ninguém sabe se poderá chegar ou não. No entanto, em face das boas prestações que temos visto e sem pressão em cima, e até com uma Ineos que depois possa estar um bocadinho melhor até do ponto de vista coletivo, que nós sabemos que a Ineos neste momento para as grandes voltas não tem assim um grande líder claro, poderemos admitir que será Carlos Rodrigues, mas no entanto ainda não é um líder com currículo, se assim se pode dizer. Ele fez um grande tour o ano passado, mas ainda não é aquele líder que já tinha feito um pódio ou que já tinha estado a lutar mesmo inclusivamente por uma grande volta, independentemente de ter vencido ou não. Ainda assim, no futuro, e caso ele consiga recuperar estes níveis e manter estes níveis físicos, e se consiga ver livre de acidentes e de lesões, principalmente isso, que isso é uma daquelas grandes voltas que grandes líderes possam passar um bocadinho à frente. Este ano, por exemplo, no Giro vamos apenas ter o Pogacar dos grandes voltistas. Quiçá se o Bernal poderá ou não voltar a ter uma oportunidade, embora tudo o que ele esteja a fazer e que vá fazer no futuro já será muito bom, mas tenho que também reconhecer que é um dos destaques aqui da Catalunha, porque em face até do que tínhamos visto o ano passado, pronto, tínhamos assim algumas dificuldades em acreditar que ele poderia já estar a exibir-se a esse nível. E depois também, claro, nunca podemos esquecer, o Egan Bernal tem 27 anos, às vezes pode parecer que tem mais, porque o vimos ganhar em 2019, mas ainda assim ele tem apenas 27 anos e conseguindo ver-se livre de quedas e de problemas físicos, principalmente estas duas situações, acho que um dos destaques que também podemos retirar aqui da Catalunha é, quiçá, Bernal para grandes voltas, ou então para este tipo de voltas de uma semana, também poderá ser um nome que nunca poderemos descartar, havendo um lote de ciclistas presentes que não estejam aqueles grandes, digamos assim, aqueles dominadores, aqueles grandes quatro voltistas que nós temos na atualidade e que, quando estão presentes nos últimos anos, têm dominado e conquistado tudo a seu belo prazer.
Ele é só um ano mais velho que o Pogacar.
Parece que é mais velho, mas não é.
O Pogacar é de 98 e o Bernal é de 97, se bem que o Bernal é do início do ano e o Pogacar mais lá é de setembro.
David, desculpa, deixa-me só dar aqui um apontamento sobre a Holanda, porque vocês estavam a falar e eu, sinceramente, estava com a mesma sensação sobre os resultados do Landa e o tal tema da melhor prestação desde do Giro desde 21, em que ele, é verdade, terminou no pódio. Mas o início do ano do Landa no ano passado é impressionante. Ele acaba em segundo na volta à Andaluzia, só atrás do Pogacar. Acaba em segundo na volta ao País Vasco, só atrás do Jonas Vingegaard. Ou seja, parece que ele tem jeito naquelas corridas em que só entra um deles de ser o único que lhes dá alguma competição. Depois ainda faz terceiro na Flèche Wallonne, que ver Holanda a ter bons resultados em clássicas é assim uma coisa que também me faz um bocado de espécie. Depois, é verdade, falhou redondamente o Tour e o Dauphiné antes, mas ainda acaba em quinto na Vuelta, não é? Só atrás do Ayuso e dos três, na altura, Jumbo-Vismas, que terminaram no pódio e termina bem no Angliru, até a ajudar o Sepkus naquela etapa que tanta discussão deu. Por isso, eu acho que se calhar o Landa, se encontrar a regularidade, acho que aí sim pode ser uma grande ajuda ao Remco e não só, não é? Mesmo para ter bons resultados, que a Sudal Quickstep bem precisa de gente para além do Remco e do Merlier, que lhes garanta bons resultados. Por isso, vamos ver se tem essa consistência, porque o nível dele no ano passado, mesmo eu agora olhando para trás para os resultados, agora estou-me a perceber que foi mais alto do que aquele que se calhar eu no final da época passada acharia que tinha sido. Ou seja, aos olhos se calhar passa assim um bocado despercebido.
Foi melhor que se calhar que aquela impressão com que nós ficamos.
É isso, pelo menos para mim foi.
Olha, vamos avançar para território de clássicas, deixamos as grandes voltas de lado. Rui, eu vou começar por ti, porque tinhas destacado na semana passada esta clássica, a Bruges de Paris. Normalmente estava muito vento e era muito engraçada, mas não houve vento, mas eu queria destacar, e depois quando chegamos à Gent Wevelgem também vamos voltar a falar destes nomes, mas mais uma vitória da Elisa Balsam. Vamos aqui falar da corrida feminina. Conseguiu bater a Charlotte Kuhl, e nós quando falamos no início do ano e até passamos talvez a Elisa Balsam assim um pouco ao de leve, porque consideraríamos que as batalhas para o sprint estariam praticamente só reservadas para Charlotte Kuhl e Lorena Vives, quando se encontrassem as duas. A verdade é que a Elisa Balsam tinha vencido no fim de semana anterior, como tu tinhas bem destacado, o troféu Alfredo Binda, e depois bateu de uma forma surpreendente a Charlotte Kuhl, e depois no domingo levou a Lorena Vives aos limites, foram ao photo finish, foi por um pneu de distância, não foi muito. Talvez... eu acho que ela até está melhor do que no ano, do que quando foi campeã do mundo. É talvez a melhor versão que estamos a ver dela nos últimos anos.
Sim, eu até acho que a melhor versão dela até nessas discussões ao sprint, e mesmo de vencer clássicas, foi no ano seguinte, ou seja, no ano em que correu com a camisola de campeã do mundo, ou seja, em 2022. Ela foi campeã do mundo em 21, em Leuven, na Bélgica, exatamente, em 2022, mas é verdade, novamente, passamos assim se calhar um bocadinho de lado, porque a verdade é que a Balsam no ano passado tinha 3 vitórias, salvo erro, exatamente, ganhou logo a abrir a época dois sprints na comunidade valenciana, e venceu depois, aí sim, a bater também, curiosamente, a Kuhl e a Vives no CIMAC Ladies Tour, já perto do final da época. Mas a verdade é que todos os indicadores apontavam para que fosse Charlotte Kuhl a poder desafiar mais vezes e a bater mais vezes a Lorena Vives, e a verdade é que a Elisa Balsam, depois de uma época se calhar menos boa, tendo em conta o que tinha feito no tal ano de 2022, este ano já aparece aqui com 4 vitórias, e ainda estamos em março. Repetiu as tais duas na volta à Comunidade Valenciana, mas depois juntou-lhes o troféu Alfredo Binda, que é uma espécie da Milano Sanremo feminina, em termos de importância, e pronto, o contexto de ser em Itália naquele fim de semana e tudo mais. E depois, lá está, bateu nessa clássica Bruges de Pan a Charlotte Kuhl ao sprint, num sprint puro. Eu achava que podia ser possível, no caso de como tu falavas e como eu tanto falei na semana passada, porque até supostamente as previsões iniciais apontavam para aí de haver o vento que é habitual nesta clássica, ou seja, se fosse depois de um dia bastante duro com em que esse tal lado de classicómano tivesse mais peso, achava que era possível ela bater a Charlotte Kuhl num sprint clássico. Não punha propriamente essa hipótese. A verdade é que aconteceu, e ela bateu-a claramente, e pronto, nessa Gent Wevelgem, agora mais recentemente no domingo, ontem, foi mesmo por um bocadinho, até foi daquelas corridas em que, como ela vinha mais lançada de trás, deu a sensação, pelo menos a mim, que ela tinha mesmo ultrapassado a Vives, mesmo em cima da meta, e que até teria ganho a prova. Não aconteceu, acabou por ficar em segundo por um pneu de distância, como tu disseste, mas a verdade é que parece que temos aqui a Elisa Balsam de volta ao seu melhor, e tem agora o Tour de Flandres no domingo, onde acredito que, devido à dureza da prova, seja um bocadinho mais complicado depois estar na altura das decisões. Acredito que seja outro tipo de ciclista a discutir a vitória, mas mesmo no Paris-Roubaix, não sei, ela vai participar, pode ser. O Paris-Roubaix feminino tem tido sempre assim uns desfechos, diria, menos facilmente previsíveis, ou menos facilmente antecipáveis antes da corrida, mas é uma ciclista que, devido às suas características, acho que tem todas as qualidades para poder também fazer um bom lugar, e vamos ver mais à frente na época. Não sei que grandes voltas é que ela terá no seu calendário, mas parece que é mais uma candidata aos sprint. E uma forte candidata a poder discuti-los mesmo com a Lorena Vives, que não sei se poderá até também ter perdido alguma dessa capacidade por troca, não que isto seja tipo um jogo de computador em que se tira dois pontos de habilidade de um lado e se põe no outro, mas pode ter abdicado aqui de alguma explosividade e potência no sprint para estar mais capaz de ultrapassar certas subidas, como se viu na Gent-Wevelgem, ela a ser a ciclista que mais facilmente seguia a Lotte Kopeck nas subidas do Camelberg, sobretudo. Mas a coisa pode ter equilibrado e a Elisa Balsamo pode ser uma grande candidata a vencer vários sprints até ao final do ano.
Nuno, passando às clássicas masculinas, começando pela E3... Segundo dia de corridas no ano para Mathieu van der Poel, a vitória, uma corrida que ficará sempre marcada pelo que aconteceu no momento da queda do Wout van Aert na passagem pelo Paterberg, onde o corredor da Visma Lisa Bike caiu. Uma queda sem consequências de maior, felizmente, apenas ali uma escorregadela, mas que o pôs fora da discussão. Depois a equipa ainda tentou, digamos, recolocar. Nessa altura arrancou Mathieu van der Poel e chegou isolado à meta em Arlbeck para completar os 207 km da prova. Era uma das corridas de pavé que ele não tinha no seu palmarés, acabou por assumar. Ficam a faltar apenas a Gent-Wevelgem e as corridas do o fim de semana de abertura que ele não tem feito, mas por outro lado ficou uma sensação, principalmente depois do que o Wout van Aert fez na recuperação, e que houve um certo momento em que ele conseguiu ficar apenas a 10 segundos do van der Poel, ficou meio que uma sensação de não foi uma derrota completa para o van Aert, deu uma ideia de que em igualdade, caso ele não tivesse caído, dava para ter discutido a prova. Acho que ficou um bocadinho esse clima no ar. Não sei se concordas comigo.
Sim. Dizer que o Mathieu van der Poel, quando atacou e para a vitória, já tinha sido o quarto ou quinto ataque que ele estava a deferir, porque ele já tinha tentado atacar antes, nunca tinha conseguido sair.
Ele fez vários ataques.
Exatamente. Eu acho que ele fez 4 ou 5 antes desse ataque para a vitória. E no anterior, o Wout van Aert, embora já com algum esforço, pareceu-me, e já ali no quase no elástico, conseguiu responder e conseguiu seguir o Mathieu van der Poel. Sou tentado a concordar contigo. Talvez aqui ali o facto da queda dele possa servir um pouco para atenuar aqui a derrota, em face disso que eu te estava a referir, de ele ter conseguido sempre responder, embora nem sempre tenha sido ele o primeiro ciclista a tentar seguir o Mathieu van der Poel, ele tenha conseguido sempre seguir o Mathieu van der Poel, e o Mathieu van der Poel fez tinha estado a fazer daqueles arranques. O primeiro ataque do Mathieu van der Poel, se não estou em erro, foi entre os 8 já nos últimos 80 km finais, ou seja, o Mathieu van der Poel, antes do ataque para a vitória, já tinha começado bem antes a tentar sair, e dava uma sensação que o Wout van Aert, após ter conseguido no ataque anterior responder com alguma dificuldade, mas tinha conseguido responder e não perder a roda do Mathieu van der Poel, que também aqui possivelmente poderia aguentar, ou então perder uma menor distância e depois fazer aquilo que ele acabou por fazer, ou seja, beneficiando ali um bocadinho de um terreno mais plano que o favorece, se calhar mais um pouco do que o Mathieu van der Poel, diminuir a distância. Eu não dou tanta relevância a essa questão que tu referias de ter passado ali durante alguns quilómetros de 30 segundos para 10, sinceramente, para além da questão do terreno, que efetivamente favorece o Wout. E eu acho que também o Mathieu van der Poel ali jogou um bocadinho, ou seja, deixou ali o Wout aproximar-se um pouco para depois dar ali, digamos assim, a estocada final e arrumar de vez com o Wout van Aert. Foi a minha sensação que me deu, principalmente quando o terreno voltou a inclinar mais um pouco. o Matthew Van Der Poel voltou a acelerar e depois a diferença aumentou e depois acho que o próprio Wout Van Aert percebeu que já não chegaria lá e acabou por abdicar. Mas amarrando aqui um bocadinho mais pela questão do Matthew Van Der Poel, não há muito a dizer. Uma prova que como tu referias, que aqui mais uma prova para o Palmeiras que lhe faltava. De facto, ele está numa forma incrível. É certo que vamos falar aqui a pouquinho do que aconteceu na Gent-Wevelgem, mas aqui no E3 ele está incrível. E o Matthew Van Der Poel, de facto, quando arranca, é muito difícil alguém o conseguir sair. É certo que temos também bem presente o que aconteceu domingo na Gent-Wevelgem, nomeadamente com uma resposta muito boa do Mats Pedersen, mas aqui, falando só exclusivamente da E3, vimos apenas o Wout Van Aert num dos ataques dele a responder. Também tem que destacar, obviamente, corredores como o Osier Lascano, que de facto o Lascano acho que está naquela fase em que vai ser difícil ele ficar na Movistar, porque tem feito grandes prestações, começou muito bem a vencer o ano em Ryan.
Sim, e falando de ataques, também o Lascano testou a coisa umas duas ou três vezes.
E ele depois, ali numa determinada altura, já depois deste ataque que eu referi que o Matthew Van Der Poel fez e que o Wout Van Aert conseguiu ser o único a responder, depois voltou ali a ver um reagrupado do grupo, e esse grupo era um grupo intermédio, porque na frente ainda estava outro grupo, e depois há o momento em que o Lascano até consegue fazer a ponte para a frente, e de facto é incrível, está muito, muito bem. De facto está aqui um talento. Infelizmente acho que já está naquela fase em que a Movistar não vai conseguir segurar, porque uma das grandes vai chegar lá e vai levar para o seu bloco para se tornarem ainda mais fortes. Mas também o Pedersen e a Lidl Trek também teve muito bem. É certo que eles não conseguiram seguir ali o Matthew Van Der Poel, e depois até momentaneamente ali nomeadamente em Ude Kvarmont, o Matteo Jorgensen ainda puxou um bocadinho o grupo e acelerou o ritmo antes do ataque do Wout Van Aert, do tal ataque que chegou a fazer diminuir a diferença de 30 para cerca de 10 segundos do Wout. Houve ali também ali um trabalhar, digamos assim, do americano, do Jorgensen, para o Wout Van Aert, e ali nenhum daqueles três elementos que ali ele tinha no grupo conseguiu pelo menos tentar acompanhar. Mas ainda assim acho que de facto, e é um dos, já sabíamos que isto iria acontecer em face das contratações que eles tiveram, mas de facto aqui o Mats Pedersen este ano para as clássicas tem aqui um bloco muito mais reforçado. E depois, em função disso, temos que ser honestos, acabou por não haver muito mais corrida, porque depois a distância aumentou muito na frente, o Matthew Van Der Poel foi gerindo até a final, o próprio Wout começou já a pensar, acho que foram em Flandres e em Roubaix, e isso até fez com que depois o Stuyven tivesse atacado já ali perto do fim e tivesse alcançado, e depois até no sprint, que aquilo nem acabou por ser sprint, porque para o Wout Van Aert também isto entre já venceu a prova, portanto mais um segundo, mais um terceiro acaba por não fazer muita diferença, e acabou ali por abdicar um bocadinho. Acho que, como tu me perguntavas, não é assim uma grande derrota em função da queda que o Wout Van Aert teve. Ainda assim, eu também sou um bocadinho levado a tentar a pensar que há aqui já uma parte psicológica quando o Wout Van Aert está em competição com o Matthew Van Der Poel, porque de facto eu acho que ele já se sente quase derrotado. Infelizmente, vocês sabem, eu gosto muito do Wout Van Aert, gosto de ambos e acompanho imenso aqui o duelo, a rivalidade entre eles, e é sinceramente a sensação que me vai passando, principalmente este cenário para mim, desde aquela derrota no ano passado no Campeonato do Mundo do Cyclocross. Acho que o Wout Van Aert, quando está numa competição e o Matthew Van Der Poel está presente, ele de facto já está ali, não vou dizer derrotado à partida, mas sente que já vai acontecer a qualquer coisa, que ou que não vai conseguir acompanhar, ou que vai ter um furo, ou que vai ter uma queda, porque de facto é terrível. Eu até me recordo este ano, no início, quando ali na Taça do Mundo de Benidorm, que a única prova que o Matthew Van Der Poel acabou por não conseguir conquistar, e porque o Matthew Van Der Poel logo no início da corrida teve ali um problema com a corrente, se não me engano, e depois no final teve aquela queda em que ele vai ali numa curva, bateu num poste, o Wout Van Aert fica na frente isolado, e depois se nos recordarmos, aquilo é já na última volta, e o Wout Van Aert até depois acaba por cair nos obstáculos, e depois a subir para cima da bicicleta acaba por bater no selim, e o selim salta fora. Enfim, acho que há ali já também aqui uma parte, não só de capacidade física, de pernas, mas também acho que já aqui um bocadinho uma parte psicológica. É uma sensação minha, vou esperar para ver aqui o que vai acontecer em Flandres e em Roubaix, porque também acho que o Vaut e a própria Jumbo, até, embora tenham começado muito bem, estarão um bocadinho pressionados para as provas, nomeadamente aqui já para Flandres no próximo fim de semana.
Rui, não vamos já a Gent-Wevelgem, pegar aqui em algumas coisas que o Nuno disse. A impressão já tinha ficado aqui nesta E3, Lidl Trek, claramente um nível acima, e não foi só Pedersen. O Pedersen, ele tentou, ele em determinado momento chegou a atacar e a estar sozinho em relação aos principais adversários, mas foi o Stuyven que acabou por ser segundo, foi o Skuins, foi o Alex Kirsch. Eles mostraram que de facto estão muito bem, estão com pernas. E voltar a falar, o Nuno já falou, mas acho que também é um corredor que te enche as medidas, os teus olhos brilham quando pensas em Oier Lascano.
Eu gosto desses ciclistas e posso começar, vou começar pelo fim, esses ciclistas que não têm medo e que atacam, e olha, está a fazer por agora, quer dizer, não sei se as clássicas foram exatamente no mesmo dia ou na mesma semana sequer no ano passado, mas foi a primeira vez, tirando quando venceu uma etapa na volta a Portugal em 2019, 20 ou 21, 20. Já não é 20, ok. Foi precisamente na De Vaart door Vlaanderen que vamos ter esta quarta-feira, precisamente na edição do ano passado. Foi, confesso, a primeira vez que o Oier Lascano me chamou a atenção como tendo qualidade neste tipo de provas em que ele faz. Eu não sei, eu acho que ele fez, ou seja, ele fazia parte da fuga do dia, andou, foi alcançado, depois voltou a atacar e ainda acabou em segundo, depois a ser apanhado em cima da meta pelo grupo que vinha de trás. E a verdade é que esse espírito, o batalhador do Oier Lascano, parece-me ser a principal força dele. Ele não é o ciclista que anda melhor a rolar sozinho, ou seja, quase como um pouco de um contrarrelógio no meio destas provas. Não é o melhor ciclista a subir os topos destas clássicas, nem é o ciclista com mais técnica ali no paralelo ou nos segmentos de mais da terra, que às vezes, como também há na Gent-Wevelgem, que ele não participou nestas provas, mas aquela a força, o endurance, a maneira como ele parece que tem um tanque de energia que nunca mais se esgota, para mim é a maior força dele, juntando isso também à propensão que ele tem para andar ao ataque, e quanto mais cedo o deixarem atacar para ele ainda melhor, não é? Porque muitas vezes ele ainda é um bocadinho desvalorizado, não sei se por ser espanhol, que é um país sem grande tradição neste tipo de provas, lembro-me do Juan António Flecha e se calhar o Oscar Freire, mas mais numa de sprintar quando a coisa voltava para isso, e também de ser da Movistar, porque a verdade é que o Oier Lascano tem quase, às vezes, tem muitas coisas de um típico belga nestas provas, parece que está mesmo a correr em casa, e acredito que, como já o Nuno estava a falar, e tu também, que ele saia da Movistar, em que no final do ano ele termina contrato e que vá para uma equipa que se calhar lhe dá outro tipo de condições, e não falo só de salário, basta, se os nossos ouvintes quiserem perceber o que eu estou a dizer com isto, que vejam os depoimentos do Jorgensen sobre as diferenças entre a Visma e a Visma Lisa Bike, que é para eles não nos porem para baixo no ranking das menções do nome no podcast, e a Movistar, acho que são bem patentes as diferenças. Depois, falando do Lidl Trek, não é? Era esse o tema. É assim, a Lidl Trek, eu acho que para falar da força deles, até depois era melhor falar da Gent-Wevelgem, mas na E3, não tendo dado em vitória, mostravam que a coisa estava lá, meteram 4 ciclistas nos 11 primeiros, sendo que o Pedersen ficou fora até do top 10, apesar de ser o ciclista de maior nomeada da equipa neste tipo de provas. O Tom Skuins está a andar a um nível muito bom para este tipo de provas, e acredito que vá andar muito bem no Tour de Flandres, e mesmo nesta De Vaart door Vlaanderen tem subidas ao jeito dele, como já andou também na Strade Bianche e andou na E3. O Jasper Stuyven, toda a gente sabe a qualidade dele, se calhar é um bocadinho um Landa das clássicas, no sentido de por vezes se de notar alguma inconsistência, ele aparece bem, depois tem um ano em que parece que não aparece.
Eu ia dizer que é o sucessor de Van Marck, se bem que ele já ganhou uma Milan San Remo.
É isso, este já ganhou alguma coisa na vida, não é? E logo uma Milan San Remo. Mas sim, não é tão azarado, parece-me a mim, como Van Marck, se bem que nesta Gent-Wevelgem, naquela seleção inicial, ele ficou para trás do grupo em que estavam o Milan e o Pedersen por causa de um problema mecânico. Não sei se são furos, se uma corrente com algum problema, foi um furo, pronto. Mas pronto, é isso, a Lidl Trek está carregada de talento. Eu ainda hoje falava com outro amigo meu por causa do assunto, e que dizia que fazia um bocadinho lembrar a Quick Step naquele pós-Bonen, e mesmo alguns tempos em que ainda os tinham, ou seja, que não tendo, focando mais na parte do Bonen, não tendo o melhor ciclista para este tipo de provas, tinham ali um conjunto de 3 ou 4 que numa situação de corrida específica, em que eles conseguiam trabalhar para que essa situação de corrida existisse, e eles conseguem colocar um ou outro ciclista de qualidade que depois tem essa força para depois no final poder discutir a corrida. Não vou dizer vencer, porque isso está dependente de muitos outros fatores, mas pelo menos de deixar os ciclistas em condições de discutir a corrida. E se o Stuyven já era suposto estar nesse nível, o Pedersen igualmente. Este ano temos visto que o Thomas Coins é um ciclista capaz de fazer os resultados como o que fez na Strade Bianchi. O Jonathan Milan é ciclista para passar na roda do Mathieu Van Der Poel, um Camelberg em que ele vai atacar. Por isso pode esperar um bocadinho de tudo desta equipa, e eu estou bastante curioso para ver o que é que eles vão apresentar no Tour de Flandres, porque vão chegar lá cheios de confiança, e o Pedersen vai achar que é possível vencer, porque de facto parece ser uma visma que se calhar não vai ter, não é se calhar, não vai mesmo ter as armas todas que achava que ia ter nessa prova, porque o Christophe Laporte está fora, há ciclistas que foram caindo, o Tratnik, o próprio Jorgensen teve uma queda, já não me lembro se foi na E3, se foi agora nesta última, em que ele cai já depois da meta, houve um problema qualquer. Por isso a Lidl Trek se calhar vai ter um protagonismo nestas clássicas que nós não antevíamos, quando foi o fim de semana da abertura, porque ainda por cima não estando presente o Pedersen nessas duas provas, salvo erro, acabamos por passar assim um bocadinho ao lado da Lidl Trek. E agora quando vai chegar a hora das decisões dos monumentos deste tipo de corridas, agora sim sabemos que podemos contar com eles.
E contamos no passado domingo com a vitória de Mads Pedersen na sua segunda na Gent-Wevelgem, onde a Lidl Trek acho que foram os grandes protagonistas. A determinado momento um grupo de 5 levava 3 da Lidl Trek, Stuyven, Pedersen e Milan, juntamente com Mathieu Van Der Poel e Laurens Pitty, que também foi uma das revelações. Um facto curioso, só antes de irmos a isto, sei que não parece, mas o Mads Pedersen é um ano mais novo que o Mathieu Van Der Poel. Ou melhor, eles são os dois de 95, mas pronto, o Pedersen só faz, é do fim do ano. Porra, o Pedersen é mais novo que eu também.
São os dois do meu ano, e isso é que está a deixar assustado.
Sim, é como nós, sim, eu também sou de 95, e o Pedersen é do fim do ano, ou seja, ele é mais novo que nós.
Pois é, verdade.
Mas estava a dizer, mas nem parece, porque o Pedersen foi campeão do mundo lá atrás, em 2019. E uma pessoa pensa que ele será mais velho. Mas pronto, mas voltando aqui ao que interessa. Como eu estava a dizer, a determinado momento a Lidl teve, num grupo de 5, teve 3. Atacou com Jonathan Milan para isolar o corredor italiano. O que até seria o que até eu achei na altura uma estratégia meio... Eu não sei se curiosa, porque em princípio até seria o melhor sprinter da equipa, mas eles lançaram ali o Isco com o Jonathan Milan, enquanto levavam ali o Pedersen e o Stuyven confortavelmente na roda do Mathieu Van Der Poel e do Pitty. Até tiveram o azar, depois, como tu disseste, Rui, há pouco, do Stuyven furar, mas eu acho que quando se percebeu claramente, mais a sério que o Pedersen estava num dia, não era num dia sim, era num dia super sim, foi na última passagem no Camelberg, onde ele vai a abrir na frente do Matthew Van Der Poel e parecia que se havia alguém que ia descolar um dos outros adversários, era o Pedersen que ia descolar o Van Der Poel e não o contrário. Sabemos que o percurso da Gent-Wevelgem, ao contrário, por exemplo, quer D3, quer Dom Lopet Nieuwsblad, que passam algumas subidas clássicas da Flandres, este passa aqui por subidas que não estão no percurso. Por outro lado, é uma corrida que até eu digo que às vezes o que diferencia uma E3 ou uma Lopet Nieuwsblad na altura de tirar ilações para o Tour de Flandres é a distância, porque as outras ficam ali na barreira dos 200 km e vamos chegar a domingo e são 270, mas esta Gent-Wevelgem são 250. Já dá para ter mais uma ideia de quem está em grande forma para estas longas maratonas. E a verdade é que, Rui, eu escrevi ontem no nosso grupo do WhatsApp, mas na brincadeira, temos uma nova força dominante nas clássicas. Não sei se temos, mas já falamos um bocadinho deles. A Lidl mostrou que é possível derrotar, no caso, o Matthew Van Der Poel, mas que não é, ou seja, não são favas contadas contra estes craques do paralelo, contra estes supercampeões.
Não, favas contadas não são, não é? Porque também há muita qualidade aqui, e se há coisa em que eu acho que, tentando fazer aqui um paralelismo para aquilo que falávamos há bocado, ou seja, fazendo um paralelismo entre o Jonas Vingegaard e o Tadej Pogacar, depois para, se calhar, vamos juntar aqui o Wout Van Aert e o Mathieu Van Der Poel do lado das clássicas. Eu acho que o Van Der Poel e o Van Aert são muito mais falíveis nas clássicas. Há sempre essa possibilidade de e também pela natureza das corridas, por ser um dia, a aleatoriedade das sensações daquele dia, tudo mais, acaba sempre por jogar um bocadinho mais. E a verdade é que eles são batíveis, conforme o... Eu agora ia ser mauzinho, dizer conforme o Wout Van Aert já demonstrou tantas vezes e como o Van Der Poel demonstrou no domingo. Mas pronto, vamos continuando. Eu acho que a Lidl Trek, para ser uma força dominante, acho que ainda é preciso ganhar corridas de outro patamar, não desfazendo a Gent-Wevelgem, que pronto, também discutimos a importância da corrida no calendário internacional, e eu acho que tem alguma, e por alguma não quer dizer que é alguma de pouquinho, é bastante importante neste calendário. E até acho que o Wout Van Aert fez mal em não vir aqui, mas isso são outras conversas e contas que vão ter que fazer, se calhar no episódio de rescaldo do Paris-Roubaix, para perceber se esta preparação diferente do Wout Van Aert fez sentido ou não. Mas a verdade é que, como eu dizia há pouco, eles parecem ser a equipa com melhores condições para jogar de facto em equipa. A Jumbo, acho que sem o Laporte, perde imenso nesse patamar. Alpecin de Koenig, eu acho que por ter o Mathieu Van Der Poel, mesmo quando podem fazer isso, não o fazem. Eu acho que o Mathieu Van Der Poel taticamente não correu bem no domingo, e não digo que devia ter deixado de trabalhar quando estava isolado com o Pedersen na frente, isso aí acho que não fazia sentido pela distância a que estavam da meta, porque havia muitos bons sprinters no grupo com o Jasper Philipsen atrás, ou seja, tanto que o Jasper Philipsen acabou por ser batido no sprint pelo terceiro lugar. Mas acho que naquele momento em que tu falavas, em que o Jonathan Milan ataca uns 80 km da meta, o Jonathan Milan não é uma grande segunda linha de nenhuma equipa, ou seja, não é o Jasper Stuyven. Se fosse aí, se calhar não estava a dizer o mesmo. Não é, no caso do meu Jumbo-Visma, não é um Christophe Laporte, não é um Dylan Van Baarle, ou seja, é um ciclista sem grandes pergaminhos neste tipo de provas. Por isso acho que ali o Mathieu Van Der Poel não devia ter entrado em pânico, devia ter percebido que tinha uma equipa atrás não andava ali a rebocar os Lidl Track.
Desculpa, eu não sei se ele entrou em pânico ou se é meio que também o chip dele.
Pois, sim, eu disse o entrar em pânico no sentido da maneira como ele assumiu a perseguição, porque nem foi daqueles casos em que tentou pedir ali colaboração a quem, ao Pete, e já não lembro quem é que estava mais no grupo, se é que estava mais alguém. Mas assumiu pronto, ele assumiu a frente do grupo e foi para ali fora, lá está. Mas também um bocado essa questão que tu estavas a dizer do chip Matthew Van Der Poel, ele falou nisso em relação ao final, que é campeão do mundo, corre assim, não fazia sentido nenhum estar a entrar em joguinhos com o Pedersen, e eu aí estou 100% de acordo. Agora, a 100 km da meta, a corrida não estava assim tão partida. A Gent-Wevelgem não é o Tour de Flandres em termos da quantidade de subidas que existem, há muito espaço plano para recuperar em distâncias, como se viu à frente, e eles estavam esse ataque do Milan, salvo erro, é num desses trechos entre o Kemmelberg e depois ainda há alguns quilómetros de distância até à subida seguinte. Eu acho que ele ali podia ter sido um bocadinho mais frio, pronto, vamos chamar-lhe assim, e acho que depois isso pode ter prejudicado as forças dele mais à frente na corrida. Seja de que forma for, o que isto mostra é como o facto da Lidl Trek ter naquela circunstância 3 ciclistas em 5 acaba por colocar o Matthew Van Der Poel se calhar a tomar decisões erradas e a acabar por prejudicar as suas próprias hipóteses mais à frente na corrida, e é isso mesmo que a vantagem dos números acaba por fazer. Não é necessariamente fazer com que o Jonathan Miller faça um solo de 80 km para ali fora e ganhasse a corrida, era colocar os adversários numa posição em que tinham que tomar decisões rapidamente, e por aí, devido à quantidade de números que a Lidl Trek tem e à boa capacidade que eu acho que eles têm em antecipar as corridas, em jogar de longe. O próprio Mads Pedersen antecipou no ano passado no Tour de Flandres, atacou bastante cedo, estava naquele grupo grande que ainda se chegou a ter dúvidas se seria alcançado ou não. Eu acho que eles podem nessa corrida jogar com esses números, e se calhar não com o Milan, porque lá está, há muitas subidas, mas o Thomas Coins e o Jasper Stuyven, juntando-os ao Mads Pedersen em ataques de longe, podem de facto ser uma arma muito boa para ferir tanto a Alpecin do Van Der Poel como a Visma Lisa Bike do Alto Van Aert.
Sim, não esquece que o Mads Pedersen tem um segundo e um terceiro também no Tour de Flandres, por isso não é, só lhes falta mesmo esse primeiro lugar. Nuno, não sei se concordas comigo. Clássica do ano até agora?
Sim, concordo. Foi aqui um grande espetáculo, e até pelo facto, tenho de acrescentar, acho que temos de ser honestos aqui, alguém ter conseguido para bater aqui o Mighty Van Der Poel é sempre de destaque. Eu confesso que quando isto foi para o risco, se calhar já antes da corrida diria sempre Matthew Van Der Poel super favorito, e aqui para a discussão ao sprint eu já acho que aqui o Pedersen teria a sua oportunidade. Acho que o segredo para tentar bater o Matthew Van Der Poel, e já vimos isso num ou noutro sprint, a 2 ou a 3, é tentar sempre arrancar um bocadinho o mais longe possível da meta, porque o Matthew Van Der Poel tem aquela grande explosão, mas como é óbvio ele não consegue manter aquela explosão, ainda para mais quando o terreno é assim um bocadinho mais para o plano, e talvez seja aqui o ponto fraco, se é que se chama ponto fraco um ciclista como o Matthew Van Der Poel, e é isto, é possível, e talvez tenha sido aqui um bocadinho o ponto, um ponto de destaque, e que pode dar algumas pistas aos rivais para a Flandres e depois para Roubaix.
Nuno, e normalmente quando são estes sprints a dois, quase que há meio que aquele dado adquirido que quem vai na roda vai ter a vantagem, mas se nos lembrarmos, aconteceu ontem com o Pedersen, e quando o Asgreen venceu o Van Der Poel no Tour de Flandres, também foi ele que foi para a frente, lançou o sprint à distância que quis e com as pernas que sentia que tinha naquele momento. Por isso, às vezes, lá está, assumir esse comando não é necessariamente sinónimo que vais perder.
Sim, exato. Lá está, só o Wout van Aert é que perdeu no Mundial de Cyclocross o ano passado para o Matthew Vanderpool. É por isso que o homem está traumatizado mesmo. Mas sim, eu acho que aqui, até aqui para os rivais e também depois num sprint mano a mano com o Matthew Vanderpool, é certo que a pressão está sempre mais no Matthew Vanderpool. O Matthew Vanderpool é que mesmo perante um Pedersen e um Wout van Aert, o currículo fala por si. Nós sabemos a personalidade que é o Matthew Vanderpool. Talvez também esse jogar um bocadinho com esse facto também possa ser bom para os rivais. E por norma, o Matthew Vanderpool, quando chega a esses momentos, se calhar já tem mais desgaste, porque foi provavelmente, não era o caso de ontem, é certo, mas é provavelmente o ciclista que antes, até então, que mais se desgasta a fazer os seus ataques, que todos nós lhe reconhecemos e que ele por norma faz sempre neste tipo de provas. Mas foi, como tu dizias aqui, se não foi a melhor, foi uma das melhores clássicas que tivemos aqui até ao momento da temporada. Aquilo que tu falaste do destaque, o Lawrence Pitti também tenho que o referir, de facto tem estado aqui a um nível muito interessante. É certo que ele depois, quando o Pedersen vai, o Pitti não conseguiu seguir, mas ainda assim voltou aqui a dar muito boas sensações. E depois também posso amarrar aqui um bocadinho para não me alongar muito na parte do sprint final. Eu desconto um bocadinho o Jonathan Milan, porque em torno até do que vocês estavam a falar, do Milan ter estado a trabalhar em prol da equipa e ao ataque, assumo que se tenha desgastado um pouco mais face aos outros sprinters, mas ainda assim o Jordi Mills ter conseguido bater o Jasper Philipsen e o Olav Kuij e até o próprio Binyam Girmay, embora era um terceiro lugar, é certo, mas como nós também vimos, eles foram todos ali a sprintar e queriam sempre um lugar do pódio, que é sempre importante, é sempre pontos do CI, portanto dar aqui um destaque ao Jordi Mills. E também aqui uma nota para um corredor que também tem estado aqui, é certo que já é veterano, não considero que seja propriamente um candidato, mas é sempre alguém que tenho visto e nestas provas tem estado bem, que é o Matteo Trentin. Já é um veterano, mas é certo que esta saída da UAE para a Tudor, tenho gostado de ver. Temos visto um Matteo Trentin um bocadinho ao nível que já vimos noutros tempos, mas também queria deixar aqui esta nota de que aqui na Gent-Wevelgem gostei de voltar a ver aqui na frente. E às vezes fala-se em outsiders, porque não ser um daqueles nomes para engrossar a lista de outsiders para aqui para as provas que vamos ter nos próximos dias nas clássicas.
Eu estava só aqui a pensar nesta questão do Van der Poel e sprints a dois. Acho também quando foi aquele Tour de Flandres contra o Pogacar, também foi ele que lançou o sprint, que até fez aquela armadilha ao Pogacar de deixar chegar
o Madouas
que o passaram, acho que foi isso, ou o Kung.
Não, foi o Madouas, e foi o Van Baard, se não sonhar, mas pronto.
E o Van Baard, sim.
Sim, porque o Van Baard depois da semana a seguir venceu o Paris-Roubaix.
Ou seja, ir na frente não é, lá está, não é assim tão mau quanto às vezes se pensa. E agora, Nuno, próxima semana temos Tour de Flandres no seu percurso clássico de uns anos para cá, com o Alpecin-Quickstep e também o Paterberg como as subidas decisivas. Nos últimos anos foi quando estava o Pogacar, nos últimos dois anos tivemos Pogacar presente na corrida, um ano quarto, outro primeiro, mas sempre como o grande animador. Foi essencialmente no Alpecin-Quickstep que se lançaram os principais ataques. Este ano não temos, lá está, o Pogacar não defende o título. Matthew Van der Poel parte como principal favorito, na tua opinião. Como é que vês a corrida nesse ponto? Ele é o homem a bater, vê uma certa igualdade entre ele e o Wout van Aert, até por conta da força dessa equipa da Jumbo. A Lidl Trek, depois destas duas boas clássicas, também quererá assumir. Uma Soudal Quick-Step que está uma desgraça. Como é que se lançam as cartas para o próximo domingo de Páscoa, para os quilómetros que vão separar Bruges de Oudenaarde nestes 270 quilómetros?
Sim, como tu referias, acho que aqui a corrida terá essas três principais equipas, os três principais blocos destes, que eu considero que são os principais candidatos, que tu agora citaste, na questão do Matthew Van Der Poel, do Wout Van Aert e do Mats Pedersen. É certo, como ainda há pouco o Rui há pouco falava, estas corridas por um dia têm aqui uma pendente muito, um pouco aleatória, que se calhar é mais fácil neste tipo de provas ver estes nomes como o Matthew Van Der Poel e o Wout Van Aert se calhar serem batidos, e o Rui há pouco explicava isso muito bem, e nós já vimos isso no passado, quantas e quantas vezes já vimos, nomeadamente, o Sagan ser sistematicamente apontado como o principal candidato a vencer, e depois nunca é certo que ele conseguiu vencer, mas até ganhar também perdeu muitas vezes, e era praticamente um dos corredores que mais assumia as corridas. O que eu prevejo é aqui o bloco de Visma, Lidl e Alpecin a tentarem controlar e desde logo a colocar eventualmente algum corredor do bloco na frente para depois, se for necessário, fazê-lo descair, mas com o principal foco nestas três equipas, e que eu considero aqui os três principais homens. Obviamente que tu falavas, eu acho que serão sempre os pontos mais importantes aqui para a decisão da vitória, que é o de Kvarmont e depois o Paterberg. É certo que depois, antes, tem ali também outras subidas bastante duras, e que eu acredito que Matthew Van Der Poel, nomeadamente, possa desde logo começar a atacar para pelo menos selecionar ali já um grupo mais reduzido e colocar acima de tudo Wout Van Aert e Mats Pedersen com o menor bloco possível ao seu lado. E vimos que, por exemplo, o bloco da Lidl Trek está muito forte, mas depois eu acho que efetivamente para a discussão da vitória os pontos essenciais será sempre as últimas passagens por o de Kvarmont e por o Paterberg, aí sim para a discussão pela vitória. Em face do que vimos nesta Gent, Velvagen, eu acho que vai ser o Matthew Van Der Poel ainda mais ao ataque para, numa primeira fase, reduzir os blocos e colocar em dificuldades e desgastar os seus adversários, e também porque, depois do que aconteceu neste último fim de semana e do bom nível que está o Mats Pedersen, ele não vai querer correr esse risco de levar o Pedersen propriamente para o risco de meta. Portanto, eu acho que vai ser um Matthew Van Der Poel a fazer um bocadinho o papel de protagonista principal que vimos em Pogacar em 2022 e 2023, a ser o principal protagonista dos ataques, enquanto que nós tínhamos visto o Matthew Van Der Poel mais a tentar seguir e a conseguir em 2022 e em 2023, não propriamente a conseguir seguir, e que ele acabou por depois não conseguir acompanhar o Pogacar. Acho que vai ser aqui o Matthew Van Der Poel mais ao ataque, independentemente de eu ter dito há pouco que aqui o Wout Van Aert está um bocadinho mais pressionado, possa estar com o moral em baixo. Ele está na Visma, tem aqui um grande bloco ao seu lado. É certo que o Christophe Laporte vai ser uma baixa importante, mas ainda assim, ele tem tido o Jorgensen, vamos ver como é que estará, por exemplo, o Tratnik, porque o Tratnik também teve uma queda agora, não sei se ele teve alguma consequência ou não, creio que não. Estava a falar no Trentin, no Tratnik, também posso falar, por exemplo, no Matteo Jorgensen, perceber o que é que a Visma poderá fazer com o Jorgensen. O Jorgensen exibiu-se muito bem na E3, nas clássicas, na Omloop e na Corno de Bruxelas, que junto também tinha estado bem, aí só a trabalhar para a equipa. Na E3 também esteve a trabalhar para o Wout Van Aert, mas também acabou por estar muito bem. Depois lá está o bloco da Lidl. A Lidl não pode não focar apenas no Mats Pedersen, e podem aproveitar o Jasper Stuyven e o Tom Skujens também para jogar um bocadinho e para obrigar os rivais. E ainda depois aqui num outro patamar, depois há o AE, que eu também não consigo descartar totalmente. Tem estado a correr cada vez melhor este tipo de clássicas, e aqui com o Velins e com o Spolit poderá ter aqui também um papel. E depois há aqui uma série, uma lista imensa de outros outsiders que eu também tenho que sempre que incluir, que nomeadamente o Moritz, nunca consigo descartar o Moritz. Na Ineos tenho aqui alguma dúvida, eu ia dizer o Jonathan Narváez, só que ele também caiu na Gent-Wevelgem, não sei se terá de sofrer alguma consequência de maior ou não, no entanto andou muito bem na E3. O Ben Turner também esteve bem aqui na E3, na Gent-Wevelgem também tenho que, poderá ser aqui um nome que a Ineos poderá colocar, Depois, claro, há a questão da Movistar e do Lascano, que já falámos. O próprio Biniam Guirmay também tem estado aqui, não a um nível de poder discutir as vitórias, mas tem estado um bocadinho mais perto daquele nível que nós já ouvimos fazer em 2022. E depois, ainda há outros nomes, sem querer alongar muito mais, e para passar aí a palavra ao Rui. Eu não descarto totalmente, ele está previsto participar, o Michael Matthews. Ele venceu, ele fez segundo em San Remo, está confiante, já fez também aqui resultados de top 10 aqui no passado na Flandres. Também poderá ser aqui um daqueles outsiders que, se for passando os topos e for-se mantendo sem ter propriamente uma equipa e ele próprio a obrigação de perseguir, se conseguir aguentar, também poderá ser aqui depois um daqueles corredores que teremos sempre que contar. E por fim, há sempre o Betiol, que é um ex-vencedor e que também já fez aqui uns resultados interessantes no início da temporada e também, portanto, não consigo descartar. Ainda assim, aqui para as Flandres, acho que as decisões vão voltar a ficar para a vitória no de Kvarmont e no Paterberg, e aqui os principais candidatos, eu acho que o principal é o Matthew Van Der Poel, independentemente de ter sido batido pelo Pedersen, mas ainda assim, claro, obviamente no patamar abaixo coloco sempre o Pedersen e o Wout Van Aert, com também aqui o destaque para as suas equipas e para o papel que os seus colegas de equipa poderão ter, porque eles têm colegas de equipas que também se poderão imiscuir aqui e fazer aqui uma estratégia alternativa, e num determinado momento pode haver aquele ataque, como já vimos em tantas outras provas, de um dia acabar por levar à vitória de um deles.
Rui, Van Der Poel corre aqui pela história também, porque se vencer, junta-se ao grupo dos maiores vencedores, todos vários com 3 vitórias. Eu sou um bocadinho tentado a concordar com o que o Nuno disse, no sentido em que acho que vamos ver um Van Der Poel ainda mais agressivo que o normal, no sentido de querer ao máximo impedir que hajam guerras de equipas. Ele vai querer selecionar para que seja um contra um ou um todos contra todos, sem que possam haver batalhas de equipas, que seja sempre, que seja a lei do mais forte no final.
Sim, eu acho que o Van Der Poel, na segunda passagem pelo de Kvarmont, no mínimo aí, ou seja, na primeira combinação Kvarmont-Paterberg, acho que logo aí vamos ter ataque do Matthew Van Der Poel, seja num, seja no outro, se calhar não aquele solo, o que resta da corrida, mas pelo menos para selecionar aí bem as águas e para deixar, para tentar que esse tema dos blocos tenha tanto impacto como poderá ter. Agora lá está, pode haver equipas a anteciparem isso, a lançarem homens na frente mais cedo, como aconteceu no ano passado. Aí o Van Der Poel não vai ter a ajuda do amigo Tadej Pogacar para abrir a coisa ainda mais de longe, e aí o UAE acredito que não assuma esse papel de equipa que deve controlar ou que se deve preocupar em controlar quem é que vai para a fuga ou não. Se calhar até vão ser dos que tentam antecipar com um Team Valence, por exemplo, e por isso acredito que a corrida se possa tornar um bocadinho mais um todos contra o Matthew Van Der Poel, o que o acabe por poder prejudicar no final. Eu acho que se levarem, se o Matthew Van Der Poel à entrada da última passagem pelo Aude Kvarmon e depois pelo Paterberg, se ele entrar no grupo da frente, é o principal favorito a ganhar, porque acredito que consiga deixar toda a gente para trás e depois seguirem em solitário até ao final. Mas por acaso, não sei porquê, estou com essa sensação, é meramente um feeling, acho que vamos ter um Tour de Flandres vencido por um outsider, pelo menos não por um dos dois, que depois de, se calhar, da Gent-Wevelgem podem passar a ser 3 principais favoritos, com o Matthew Van Der Poel, o Wout Van Aert e o Mats Pedersen, e eu acho que esses tais movimentos de antecipar a corrida, eu acho que se tivermos um desses movimentos com um ciclista, e não tem que ser necessariamente estes que eu vou dizer, mas com um Mateus Jorgensen, um Jasper Stuyven, um Tim Wellens, mas com ciclistas destas equipas a entrarem ali, não sei se a Alpecin vai ter facilidade em controlar as coisas, e se não vão ter que, como aconteceu na Gent-Wevelgem, expor o Van Der Poel demasiado cedo, e aí o Wout Van Aert e o Mats Pedersen seguindo ir na roda durante mais.
Alpacin, em princípio, vai com Philipsen, Ballerstedt, Caden Groves, Soren Krag Anderson, Sylvain Dillier, Gianni Vermeetsch. Destes aqui, se não me falham as contas, 4 já fizeram top 10 em seja Paris-Roubaix, seja Tour de Flandres. Não é uma equipa assim tão fraca. A verdade é que, como tu disseste quando falamos da Gent-Wevelgem, o Van der Poel, digamos, também não tem chamado muito a equipa para lhe prestar auxílio no sentido de endurecer a corrida. Mas achas que podemos ver o Alpecin entrar meio num modo de tentar endurecer ao máximo, como tu dizias, que até essa segunda passagem no Kvarmont para depois o Van der Poel atacar?
Eu sinceramente acho que...
Ou não vês muita capacidade nesta equipa comparada com as outras?
Não, vejo que o Soren Krag Anderson pode ser um excelente ciclista, de ser esse tal quase um elemento ali de patrulha do Van der Poel, ou seja, tentar controlar, ver quem é que sai, ver quem é que não sai, e se perceber que está a sair alguém perigoso, ser esse homem a fechar os espaços e não obrigar o Van der Poel a grandes arranques e ter o Van der Poel na roda dele para fazer isso, porque desses ciclistas que estavas a dizer dos top 10 disseste 4, não é? Imagino que 2 sejam o Philipsen e o Dillier naquele ano do Sagan no Paris-Roubaix.
Eu acho que o Krag Anderson e o Vermeetsch também já fizeram top 10, mas não tenho
eu estava a pensar nesses dois, certeza. Mas esses dois eu em Roubaix, pronto, é diferente, não é? Ou seja, os paralelos de Roubaix são diferentes das subidas daqui da Flandres, isso acaba por ter muito mais peso, e não vejo a equipa com tanta força assim. Acho que estarão lá porque é essencial para terem o Van der Poel bem colocado, para perseguirem, ou seja, não há de ser para endurecer a corrida brutalmente. Isso aí o próprio Van der Poel trata de endurecer também nestas subidas, não é propriamente o facto de ir na roda ou ir à frente que faz grande diferença à velocidade que eles vão, por isso acredito que para isso seja suficiente. A questão é mesmo controlar a corrida, patrulhar quem é que vai para estes grupos que às vezes fogem a 100 ou 120 km da meta, e garantir que não há grupos com demasiadas boas equipas representadas que depois os deixem sendo os únicos responsáveis por perseguir atrás. Aí está para mim a chave, e aquilo para que a equipa será mais essencial ao Matthew Van der Poel. Mas eu acredito que possa sair assim um desses grupos, e imagino um Jorgensen a vencer esta Ronde van Vlaanderen. Ele tem estado em ótima forma, tem muita qualidade, a Visma tem algumas cartas para jogar, não tantas se calhar como as que queria, e eu acho que ele também pode ainda gozar um bocadinho desse, não diria desconhecimento, mas de se calhar não lhe ligarem tanto como deviam, e ele se calhar os resultados, eu acho que os resultados que ele tem tido nas clássicas sobretudo não são tão condizentes com a qualidade das performances que ele tem, ou seja, ele por vezes parece até mais forte do que o que está, só que depois como acaba a ter que trabalhar para alguém, isso não se reflete tanto assim nos resultados. Olha, um bocadinho como o Pitti, neste que estavam a falar há pouco na Gent-Wevelgem, que ele depois acabou para em 30º ou algo do género, mas quem viu a corrida sabe que ele era um dos mais fortes em prova, só que depois ficou ali no meio da terra de ninguém, e a corrida depois acabou por pô-lo num lugar mais abaixo, se calhar, do que aquele merecia. E também é outro bom outsider para o Tour de Flandres. Já agora, o Pitti é outro ciclista que eu tenho curiosidade em ver o que ele vai fazer.
Falámos pouco da Groupama.
E também tem o Stefan Kung, não é? Ou seja, são dois ciclistas perigosos que podem ir para ali.
O Kung e o Madouas.
Sim, mais esse. E por acaso, o Madouas, agora estás a falar nele, é um ciclista que eu não tenho tido na minha cabeça recentemente. Acho que não me lembro de o ver assim com nenhuma grande exibição nestas clássicas. Por acaso ele...
Sim, este ano ainda um bocadinho discreto. Mas já tem outro. É outro que também já tem um pódio.
É verdade.
Bem, não sei se querem deixar mais algum apontamento antes de irmos. A verdade é que na próxima semana estaremos cá para falarmos deste Tour de Flandres. É o segundo monumento da temporada. Acho que não há assim muitas perspectivas de vermos Jasper Philipsen repetir a vitória da Milan-San Remo. Há esse adicional, digamos assim, de Matthew Van Der Poel poder fazer história, tornar-se num dos homens com 3 vitórias no palmarés, ou poderá ser Wout Van Aert a finalmente dar uma alegria aos homens da casa. Claramente os belgas querem voltar a ver um conterrâneo vencer. Eu, se não me engano, a última vez que um belga venceu deverá ter sido em 2017, quando venceu o Greg Van Avermaet. 2017, Gilbert. O Greg Van Avermaet foi segundo nesse ano. Ou seja, desde Gilbert em 2017 que não vencem os belgas, por isso também já está na hora de fazer alguma coisinha para os abaixo. Voltamos para a semana para saber quem é o vencedor do segundo monumento da temporada.